Abra a Bíblia em Filipenses capítulo 2, nós já concluímos o capítulo 1 de Filipenses e vamos iniciar o capítulo 2 dando atenção para os versículos 1 a 4. E vamos falar, olha só o tema ali, como manter a unidade da igreja. Vocês já perceberam como o tema unidade da igreja é frequente nas escrituras? É um tema realmente muito, muito frequente. Quando a gente tem o hábito de pregar temas isolados, né? Pega um texto aqui, depois pega outro texto ali, né? A gente acaba não caindo, não percebendo a frequência com que certos temas surgem nas escrituras. Mas quando a gente pega um livro do começo ao fim, não tem como pular um texto, né? Alguns textos dá até vontade de pular, de tão difíceis que são a sua interpretação, ou às vezes até de tão grande que é o impacto que tem sobre nós. Às vezes mexe tanto com a nossa vida que a vontade era falar, quer saber, deixa esse texto para outra oportunidade. Mas quando a gente pega um livro do comecinho até o final, não tem essa chance, a gente tem que aprender tudo que Deus ensinou através dos seus servos. E a gente tem visto que a unidade da igreja é sim um tema muito frequente. E com isso, a gente vai perceber uma das fraquezas da famosa igreja de Filipos. Uma igreja tão desprendida, que ajudou financeiramente Paulo tantas vezes, ajudou duas vezes em Tessalônica, é possível que tenha ajudado quando ele estava em Corinto, está ajudando quando ele está preso em Roma agora, e talvez tenha ajudado outras vezes que não são possíveis detectar porque não foram registradas nas escrituras. Uma igreja tremendamente desprendida, uma igreja fiel, batalhadora, mas tinha um calcanharzinho de Aquiles. Que expressão é essa? É uma expressão que fala do ponto fraco, né? Quem já leu sobre as histórias, né, gregas do passado, sabe que foi escrito que Aquiles, um famoso guerreiro, que ele nasceu de uma deusa e ela mergulhou ele dentro de um rio para ficar invencível. Mas ela teve que segurar ele pelo calcanhar, né, para afundar ele. Então o calcanhar ficou fraco. Isso era o modo deles descreverem dentro da sua crença, dentro da sua, do que nós chamamos hoje de mitologia. Aliás, um judeu de Alexandria falou algo que eu considero até bastante verdadeiro. Os historiadores mais difíceis a história mais difícil de se captar é a história da Grécia, porque os historiadores gregos não conseguiam separar o que era histórico do que era religioso, do que era mitológico, e aí vem tudo junto. E aí a gente tem que dar aquela peneirada, né, no que não dá para aceitar como histórico, mas de fato a história bíblica é muito mais fiel. Até eu estou falando do aspecto histórico, aspecto de vista histórico, ela realmente é muito mais fiel do que a famosa história grega. Muito bem, nesse ponto, o calcanhar de Aquiles, a fraqueza daquela igreja, estava na falta de unidade. Isso aparece mais de uma vez no livro. A gente vai ver no capítulo 4 que Paulo tem que dar até nome aos bois. Tem que pedir para um irmão lá da igreja, falar, ó, faça uma intermediação entre as duas irmãs, Sintique e, como é que chamava a outra irmã? Esqueci o nome dela. Evódia. Faça aí uma intermediação entre elas, porque são duas irmãs valorosas, batalharam muito pelo Senhor e agora aí estão brigadas. Por que será? O que leva duas pessoas a brigarem dentro de uma igreja? Né? Fofoca, vaidade, é isso mesmo. E a gente vai perceber no contexto do capítulo 2 que o orgulho estava presente nessa igreja. Essa igreja era joia, mas parece que ela sabia que era joia. E ao saber que era joia, parece que o coração deles se enchiam, e aí tinha espaço para esse tipo de vaidade. Um ser melhor que o outro, a igreja é na minha casa, não, vai ser na minha casa agora, porque eu estava ali ajudando Paulo antes de você, não, mas você não sabe o que eu fiz pela causa, e eu que levei a oferta, e aí um querendo ser melhor que o outro. Essa igreja tão boa, essa igreja que tanto ajudou o apóstolo Paulo, estava aberta para certos ataques do inimigo. Então nós vamos ler o texto e vamos ver como é que Paulo vai mostrar que a unidade da igreja é essencial, porque ele já vinha falando no final do capítulo 1, ele fala assim, ó, permaneçam unidos para permanecer firmes contra os ataques dos inimigos. Certo? Inimigos externos, perseguidores da igreja. Então se mantenham unidos. Qual era o problema? A igreja estava com a pedrinha na engrenagem lá dentro de si mesmo. O problema externo estava correndo risco de entrar dentro da igreja, os ataques inimigos estavam correndo risco de atingirem o seu objetivo, porque a unidade da igreja estava sendo ruída dentro da igreja. E é isso que Paulo vai tratar agora. Então leia aí comigo, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Filipenses 2, versículos 1 a 4, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte, não é muito difícil, mas é bastante impactante no sentido de mexer com a nossa vida. Que diz o seguinte: a unidade da igreja só pode ser mantida, notem bem essa afirmação, só pode ser mantida se forem empregados caros valores cristãos. Ou seja, dá para manter a unidade da igreja? Dá. Mas para isso precisa colocar em prática valores muito caros, muito preciosos do cristianismo. Isso quer dizer que não é tão fácil assim. Isso quer dizer que a unidade da igreja não se mantém naturalmente. E não se mantém também artificialmente. Como que a gente poderia tentar manter a unidade da igreja artificialmente? Vamos fazer assim, vamos fazer a igreja se tornar um lugar assim bem legal. Vamos tirar as cadeiras, vamos botar um globo aqui, um monte de luz, umas caixonas de som, e vamos fazer aqui um show gospel, né? Então, quem gosta disso não vai se importar se a igreja tem unidade ou não, vem por causa do show, né? Ou se não, vamos fazer aqui uns bailes da terceira idade, né? Seu Almiro, pensou? Já? Não, seu Almiro está fazendo assim, ó, dedão para baixo. Vamos fazer assim um baile da terceira idade. A gente faz, aí eu penso, minha avó, baile da terceira idade? Não quero nem pensar. Então, quem gosta de baile da terceira idade, vem. Não importa se tem problema com o irmão, mas não é assim a igreja. Sabe o que é a igreja? A igreja é o povo de Cristo unido, aprendendo a sua palavra e aprendendo a conviver junto, um exortando o outro, um corrigindo o outro, um encorajando o outro, um ajudando o outro, um suportando o outro, um perdoando o outro, orando por quem pisou no seu calo. Isso é a igreja. Então não é tão fácil viver em igreja quando a gente segue exatamente ou tem os objetivos que Deus tem para nós. Aí o negócio fica mais complicado. Quando a gente sai daquele relacionamento superficial e passa a viver como igreja de verdade, onde um tem a ver com a vida do outro, sim, onde não tem aquele negócio de dizer, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Quando você foi introduzido no corpo de Cristo, foi unido a esse corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo, então todo mundo tem a ver sim com a sua vida. E a vida dos outros tem a ver com a sua também. Você tem responsabilidade pelos outros, e os outros têm responsabilidade por você. Qualquer um que tropeçar, o corpo todo tropeça junto. Quando o corpo corre, corre com todos, caminhando ferozmente juntos. Por isso, não há lugar para um relacionamento superficial. E viver desse modo não é fácil, mas é possível. É só seguir a receita que as Escrituras nos dão. Então vamos ver qual é o objetivo de Paulo. Depois, no meio disso tudo, Paulo tem um objetivo. Ele usa bastante expressões, ele vai e volta, ele muda de assunto, ou ele complementa um assunto com outro, mas ele tem um objetivo bem claro. O objetivo da exortação está na segunda parte do versículo 2. É o quê? Ele quer que os filipenses, o quê? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não tem como expressar um desejo melhor do que isso, de que a igreja fosse unida. Pensar a mesma coisa. Como que a gente vai pensar a mesma coisa? Todo mundo é igualzinho? Todo mundo pensa a mesma coisa? Não. Isso é um fato da raça humana. Mas quando nós estamos unidos, o interesse do corpo é mais importante do que o meu interesse. Então eu amoldo meu pensamento ao pensamento da Bíblia e da coletividade. Então é assim que a gente pensa a mesma coisa. Tenhamos o mesmo amor. Isso significa que o amor uns pelos outros não corre o risco de não ser retribuído. Um ama mais, outro ama menos. Eu amo esse grupinho, aquele outro eu não amo. Aquele que me perturba, aquele eu não amo. Esse aqui que é meu amiguinho, esse aqui eu amo. Não, tenham o mesmo amor. Algo uniforme e constante em todo o corpo. Sejais unidos de alma. Alma, tanto no hebraico como no grego, é uma expressão da pessoa como um todo. Ou seja, sejam unidos não só socialmente, sejam unidos por completo, como se suas próprias almas estivessem unidas e tendo o mesmo sentimento. Ou seja, todo mundo com raiva um do outro. É o mesmo sentimento, mas não é isso que Paulo tem em mente. Ele quer um sentimento amoroso que liga todo o corpo. Esse é o objetivo. Para isso, tem uma receitinha. Hoje o Geraldo e a Lucrécia estão dirigindo a cantina lá e vai ter sopa de lentilha. Bem gostoso, hoje aproveita, ó, podem esperar no final do culto, todo mundo vai jantar aí. Então, tem uma receita para isso. Você vai experimentar, vai falar assim para o Geraldo, como é que você fez isso? Me passa a receita. Paulo vai passar uma receita. Uma receita de três ingredientes. Três ingredientes muito caros. Algumas receitas que a gente faz, é bem baratinho. Esse aqui é muito caro, mas é pago pelo Salvador na cruz. É pago pelo Espírito Santo que nos concede. É pago pelo Pai que nos amou e resolveu nos otorgar o Espírito com todos esses ingredientes juntos. Desse modo, nós vamos ver três meios complementares. Por que complementares? Porque um sozinho não dá. Você não fala assim, ó, eu quero sorvete de baunilha, morango ou chocolate? Ah, eu quero de baunilha. Os outros deixam para lá. Né? Você compra o napolitano e pega só o que você... Só o que você quer, eu quero só o de morango. Não. Essa receita vai funcionar se eu colocar os três ingredientes para funcionar. O primeiro deles está no versículo 1. E é qual? A unidade é mantida pelo amor. Vamos falar todo mundo aí. A unidade é mantida pelo amor. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Ele começa assim. Se há, pois... Por que que ele começa assim, ora, pois... Por que esse pois? A gente não começa um capítulo ou uma frase com pois. Ele normalmente está no meio de uma ideia e ele faz um link do que ele vai falar agora com o que foi falado. E o que ele falou antes? Ele falou que a igreja precisava estar unida para aguentar os ataques inimigos. Perseguição contra a igreja. talvez falsos mestres querendo se introduzir, se bem que em Filipos a gente esperava, antes de falsos mestres querendo se introduzir na igreja, perseguição da sociedade, um lugar muito orgulhoso por ser uma província romana, cheia de privilégios romanos, desde o tempo que Augusto venceu Marco Antônio, né? Marido de Cleópatra, e se tornou Augusto César, né? Então Filipos, que apoiou ele, virou o lugar mais privilegiado de toda aquela região. O povo era muito orgulhoso de ser cidadão romano. Agora vem cristãos que não adoram César, não dizem César é Senhor, como todos, dizem que Cristo é Senhor. Tinha um baque feio sobre a igreja aqui. Paulo disse no capítulo anterior, vocês só vão aguentar esse baque, só vão segurar a onda aí, se vocês estiverem fortemente unidos. Então ele vai falar agora, então, por causa disso, é por isso que esse pois está aqui, por causa disso, por causa da necessidade de resistir aos inimigos, então ele vai pedir a unidade da igreja. Então ele clama à igreja, olha como essa exortação não é brava, não é com ferocidade. De vez em quando, Paulo queria pegar alguém pro cabelo, né? Lembra quando ele fala dos falsos mestres na Galácia? E quando ele fala daqueles que estavam abandonando o evangelho da fé, do Espírito, e querendo seguir a lei? Ele usa termos até rudes. Ele fala, aqueles que querem se circuncidar, aproveitem e cortem tudo de uma vez. Ô, Paulo, que isso, meu? Calma! Calma, Paulo. Ele fala o quê? Se alguém prega outro evangelho, esse seja maldito, anátema. Já pensou? Ô, Paulo, calma, meu. Respira. Mas não é esse o tom que ele está usando aqui com os filipenses. Ele usa um tom totalmente oposto. Ele está rogando, ele está clamando, ele está fazendo uma exortação gentil e amorosa. Ele está apelando para a consciência deles, e para que o amor de Cristo, o exemplo de Cristo, os toque. E a gente vai perceber isso principalmente na sequência do capítulo 2, onde Cristo é o modelo máximo de todo o sentimento de amor, de humildade, de abnegação que a gente precisa ter e precisa empreender na unidade com os irmãos. Então ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então o primeiro ingrediente está aqui. Ele vem da exortação em Cristo, da consolação de amor, da comunhão do Espírito, ou melhor, no Espírito, e entranhados afetos e misericórdias. Exortações em Cristo, às vezes a gente vê a exortação simplesmente como uma bronca, né? Você vê, ó, eu vou ter que exortar você agora e dar uma bronca porque está errado. Mas para isso tem, quando a ênfase é só na bronca, na correção, no puxão de orelha, a palavra que a Bíblia tem para isso é admoestação. A exortação, ela também tem correção. Ela também tem ajuste, mas ela vem com encorajamento. E, na verdade, nesse caso, também com consolo dado à palavra grega utilizada. Então, é como se ele dissesse assim, aquilo que nós fazemos entre nós, ou que devemos fazer entre nós, nossa responsabilidade um para com os outros, né? Responsabilidade dada por Cristo de cuidarmos uns dos outros, de protegermos uns aos outros, de corrigirmos uns aos outros, de consolarmos uns aos outros. Se há isso entre vocês, então deve haver unidade no corpo todo. Vocês estão usando o ingrediente correto, um cuidando do outro. Como é que vocês estão deixando acontecer essa divisão no meio de vocês? Como é que vocês deixam duas irmãs tão importantes de bico virado uma contra a outra lá? Como é que vocês deixam isso? Cadê a exortação em Cristo? Se há exortação em Cristo, se vocês atendem a essa ordem de exortar uns aos outros em amor, cadê que vocês estão fazendo isso? Se há alguma consolação de amor, sabe quando nós passamos aqueles momentos difíceis e quando não tem lá muito o que fazer, que que os irmãos só podem chegar do lado, sentar, abraçar, talvez chorar junto, orar junto, caminhar junto, sofrer junto. Cadê que isso está acontecendo no meio de vocês? Como que a igreja está partida no meio? Como que o orgulho está crescendo no meio de vocês? Se a Bíblia manda a gente se importar tanto uns com os outros, a ponto de um se arriscar a passar por dissabores ao exortar um ao outro. Precisa se importar muito com o irmão, senão você fala assim, ó, cada um cuida da sua vida, entendeu? Ah, é muito complicado se intrometer na vida dos outros. Ah, eu não sei o quadro completo. É melhor o pastor ver isso aí, deixa um diácono ver, eu não vou me meter porque senão eu saio chamuscado. Isso é uma atitude covarde e egoísta de quem não ama. Aquele que ama, ele busca o crescimento dos irmãos, a correção, o consolo. Ele está junto não só nas horas boas, não só no dia de jogar bola, não só no dia de comer pizza, no dia difícil. Está lá abraçando, está lá orando, está lá chorando junto, se for o caso. Se há isso entre vocês, então completem a minha alegria e sejam plenamente unidos. E ele continua, se há alguma comunhão do Espírito. E aqui os comentaristas se dividem, né? No sentido da frase grega, da expressão grega para isso, é chamado de genitivo. Se é a comunhão que nós temos da parte do Espírito, né? Com o Espírito, ou a comunhão que nós temos entre nós, produzida pelo Espírito. Essa segunda sugestão, a segunda possibilidade, ela entra no contexto desse texto, ela fica em paralelo com o próximo item, assim como os dois primeiros estão em paralelos, né? Exortação e consolação como atitudes práticas externas, assim também a comunhão do Espírito e o amor, os afetos, a misericórdia, como itens internos que nos unem, né? Disposições internas que fazem com que a gente ande unido. Então essa segunda possibilidade, ela tem mais a cara do texto. Entretanto, mesmo que a outra possibilidade fosse verdadeira, que Paulo estivesse falando aqui da comunhão que nós temos com o Espírito, o resultado final é o mesmo. Se eu tenho comunhão com o Espírito e meu irmão também tem comunhão com o Espírito, a Bíblia diz só há um Espírito. Como é que eu estou longe e o outro está longe? Na época da guerra de secessão americana, eu li a respeito dela que ambos oravam um contra o outro, clamando ao mesmo Deus. Os Yankees, no norte, né, oravam, Senhor, nos dê vitória contra aqueles malvados do sul. E aqueles malvados do sul oravam, Senhor, nos abençoe, nos dê vitória contra aqueles orgulhosos do norte. Clamando, irmãos em Cristo, crentes nessa época, os Estados Unidos eram um país bastante evangélico. A fé cristã era algo muito importante, estava nas bases da fundação do próprio país, um clamando contra o outro ao mesmo Deus. Não cabe isso aqui. Então, seja a comunhão que nós temos por causa do Espírito que nos uniu no mesmo corpo, seja a comunhão que nós temos com o Espírito, que é o Espírito que também mantém comunhão com os outros irmãos, como é que eu vou me manter afastado deles? Né? Eu sou amiguinho agora seu, e o outro não pode falar, mas o outro também fala. Então, a hora que eu sair de perto de você, o outro fala aí com você. É isso, não cabe isso na nossa cabeça, dentro da igreja, nem na cabeça de Paulo. Então, ele fala que a comunhão que nós temos no Espírito deve fazer com que a gente ande junto. Mas e os problemas que tem na igreja? E aquele irmão que falou aquele negócio que eu não gostei? E aquele irmão que fala alto e dá risada alta e eu não gosto, eu gosto de falar baixinho? E aquele irmão que tem uma ideia diferente da minha? E aquele irmão que faz aquela brincadeira que me incomoda? E como é que eu faço agora? E aquele irmão que falou um negócio que não era verdade a meu respeito? Como é que eu faço agora? E comunhão no Espírito? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os caros valores cristãos e vai sobrepujar todos esses problemas. Essa é a receita. Paulo não está ignorando que haja dificuldades. Ele está dando a receita de como vencê-las. E o primeiro valor caro é o amor. E ele vai aparecer escancaradamente no último item. Se há entranhados afetos e misericórdia. Se há um amor tão profundo que ele está lá nas suas entranhas. Hoje em dia a gente fala assim, oh, você mora no fundo do meu coração. Né? O coração é o órgão corporal que transmite a ideia de sentimento, de amor. Nesse tempo eram as entranhas, na verdade todo o interior do corpo. Significava que o sentimento vinha de dentro, né? Tanto do estômago. Quando você está com raiva, o que acontece com o seu estômago? Fica ruim, né? Eu tinha um professor que os alunos desrespeitavam muito ele, e ele mantinha a calma e ele falava assim: eu não vou gastar a minha bilis, eu não vou atacar o meu pâncreas por causa de vocês. Porque se ficar nervoso, as enzimas, os hormônios do corpo, fica tudo desregulado. Então, quando ele fala aqui que a igreja deve ter entranhados afetos e misericórdias, é como se ele dissesse um amor profundo e verdadeiro. É aquele de da boca para fora, oh irmão, oh te amo no Senhor. Não é? Aquele que vem de chavões evangélicos. Um amor tão profundo que te dê a disposição de passar por cima. Não é você dizer assim, ó, eu vou amar esse irmão quando todas essas coisas que me chateiam sumirem. Não. É apesar dessas coisas. Eu vou amar esse irmão porque esse irmão, ele é mais importante do que as coisas que me chateiam. O valor dele é maior do que os valores em mim que ficam chateados com os defeitos dele. E aí nessa hora, diga-se de passagem, a gente esquece que a gente também tem defeitos que chateiam os outros. E a gente acha tremendamente normal que os outros nos amem, que os outros nos aceitem, que os outros nos perdoem, porque afinal eu sou um cara tão legal, uma moça tão legal, né? Então é nada mais natural que as pessoas aceitarem os meus erros. Afinal, eu sou humana, mas quando o outro tem defeito, aí não é humano, aí é o quê? Um alien. Aí é o oitavo passageiro? É o predador? Quem que é? Porque a gente usa dois pesos e duas medidas. A gente é tremendamente severo com os irmãos e tremendamente indulgente para com a gente. O que que o amor faz nesse caso? Ele ameniza essa severidade. Ele ameniza o nosso rigor. Ele, não porque a gente considere agora as coisas irrelevantes. Ah, tudo bem. Pode ter o defeito que tiver. Não. Olha cá. Se há alguma exortação em Cristo, tá? A exortação vê o erro e ela quer a melhora disso, mas ela sabe que nós temos laços que nos unem muito mais poderosos do que os problemas que nos atingem, que querem nos separar. Então essa é uma receita poderosa, o primeiro ingrediente, amor. E Paulo não diz isso só aqui, olha um versículo aí, Romanos 5, de 5 a 8, o que Paulo fala. Ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Opa, você ia fazer a pergunta, ah, mas como é que eu vou fazer isso? Porque alguns irmãos são tão difíceis de amar, né? E eu também não sou perfeito, meu amor também não é perfeito. Como é que eu vou amar? Eu com um amor imperfeito, amar um irmão imperfeito? Vai ser difícil, mas não é com... sozinho. É com o amor de Deus, com o exemplo de Cristo. Isso a gente vai ver na sequência do versículo 5 até o 11. Jesus é o exemplo máximo de amor, de desprendimento, de perdão. E esse é o exemplo para a gente seguir. E não só isso, o Espírito Santo que atua dentro de nós e que nos foi outorgado, que foi dado a nós quando nós cremos. Então esse transmite a nós o amor de Deus, na verdade esse derrama sobre nós o amor de Deus. E aí Paulo continua os versículos seguintes, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mais uma vez, ele clama pelo amor de Deus na nossa vida e apresenta Cristo como exemplo. Aqui ó, a gente ama a Deus, então ele mandou seu filho, não. Cristo nos amou quando nós éramos fracos, a gente não era merecedor desse amor, a gente não produzia facilmente esse amor, mas ainda assim Cristo nos amou e morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha quem que a gente era aqui, ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Se por um justo dificilmente alguém morreria, né? A pessoa chega assim e fala, ó, vou pegar aquele cara lá, ele é crente e tudo, e eu vou matar, ou eu mato ele ou eu mato você, quem que você escolhe? Vai matar ele. E ó, que é um irmão, né? E se você tivesse uma atitude abnegada de dizer assim, né, pensar, puxa, pai de família, é melhor eu ir no lugar dele. Isso ia ser uma decisão tremendamente difícil, é o que Paulo está dizendo. Por um justo já é difícil morrer, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aí na sequência ele diz, mas Cristo morreu por quem? Por nós? Injustos, ímpios, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quê? Porque ele tinha um verdadeiro amor. Só que esse mesmo amor é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, apesar de ser difícil isso, nenhum crente de verdade tem desculpa para dizer, não dá para amar tal pessoa. Ah, tem uns irmãos que, ó, sinceramente, já tentei, já fiz de tudo, não dá para amar. Essa desculpa não cola, isso é pecado. Ah, mas você está falando, isso, e vale para mim também. Eu tenho a mesma dificuldade, e a desculpa para mim também não cola. A desculpa é a mesma, o pecado é o mesmo, porque o amor de Deus derramado em nossos corações é o mesmo. A ordem é a mesma, ame o seu irmão como a você mesmo. Muito bem, essa aí é a primeira, o primeiro ingrediente da receita. Só que esses ingredientes são complementares. Tem mais um, que é a humildade. A unidade é mantida pela humildade. Vamos falar junto? A unidade é mantida pela humildade. Eu achei essa foto fantástica. Essa eu lembro que eu já tinha visto na internet e deu um trabalho procurar, mas não importava. Eu fiquei até mais tarde, dormi mais tarde, mas eu queria achar. Olha essa menininha ajudando a outra a beber água numa atitude bastante humilhante. A amiguinha está subindo nas costas dela. Puxa, você agora é capacho? Mas olha o que, que ela está fazendo. Ela está reforçando seus laços de amizade com essa aí que certamente deve ser muito apegada a ela. E a humildade da menininha de baixo está promovendo a bondade ou o benefício da mocinha de cima que está tomando a água. E desse modo a humildade também mantém a unidade da igreja. Veja o versículo 3 o que diz. Nada façais por partidarismo. Ah, então não pode entrar na política, né? Que tem partido político. Não é isso. É partidarismo dentro da igreja. É partidarismo ou vanglória. São dois ingredientes básicos do orgulho, né? Significa, o meu é melhor que o seu. O meu partido é melhor que o seu. O meu gosto é melhor que o seu. O que eu tenho é melhor do que o que você tem. O que eu sei, o meu conhecimento é melhor que o seu. O meu valor é maior do que o seu. É uma divisão e um querendo ser melhor que o outro. Um querendo sobrepujar o outro. A ideia do partidarismo é dominar o outro. É se separar de certo grupo da igreja e depois partir para cima dele para dominá-lo. Significa o impulso para exercer uma ditadura dentro da igreja. É assim que funciona a igreja? Não, mas se tiver orgulho, se tiver divisão, é assim que vai acontecer. E depois, a vanglória, não façais nada por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Vanglória é você se orgulhar e se achar melhor que os outros. E achar muito boa a sua obra. Eu tenho lido assim, muitos livros, eu leio mais livros que todo mundo, então sou melhor que os outros. Eu prego mais o evangelho do que os outros. Eu sou mais comprometido na igreja que os outros. Eu sou mais fiel, eu sei pregar melhor do que os outros. Eu sou muito mais valoroso dentro da igreja. E aí eu fico me orgulhando. E quando eu me orgulho, como é que eu olho para os irmãos? De cima para baixo. Talvez eu considere que a minha presença na igreja seja uma bênção. Ah, como Deus é sábio, né? De ter me colocado aqui, né? Se ele não tivesse me colocado, já pensou o que seria dessa igreja sem eu aqui? Já pensou? Oh, Deus é sabido, oh, Deus é Deus, né? E assim pensa o orgulhoso, o presunçoso. A melhor tradução ou sinônimo dessa palavra, vanglória, é presunção. É você se achar extremamente importante, especial, capacitado e fundamental para aquele trabalho. E isso, acredita, é um impulso natural nosso. Isso está no homem, inclusive, infelizmente, no homem convertido. E por isso a Bíblia fala tanto sobre humildade. Então, nesse caso, Paulo aplica esse ingrediente. Não façais nada. Opa, isso aqui é forte, hein? Quer dizer que a dosagem do nosso partidarismo ou da nossa vanglória, da nossa presunção, não tem um nível aceitável. Ó, não vou ser presunçoso nessa parte. Mas cá para nós, nessa parte aqui, eu sou fantástico, né? Então quando eu estiver aqui nas outras áreas da igreja, aqui tudo bem, eu entro no meio do povão. Mas, ó, aqui é a minha área, né? É a área de treino, aqui sim. Aqui ninguém se compara a mim. Nesse aspecto, eu sou o cara. Se eu começo a fazer isso, eu não atendo essa ordem de não façam nada, reparem nessa palavra, nada, por partidarismo ou por vanglória. Então, como é que eu vou fazer? Se eu não vou fazer nada por partidarismo e vanglória, como é que eu vou fazer tudo? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cadê a foto? A menininha aí. Por que essa menininha aceitou fazer virar um banquinho, uma escadinha, para a amiguinha tomar uma água que ela não conseguiria sem ajuda? Porque as duas são pequenininhas. Talvez a de baixo seja até maior que a de cima. Talvez a de baixo conseguisse. Está vendo que ela é grandinha? Né? Ah, é só ver o tamanho da perninha dela. Talvez a de baixo conseguisse beber levantando o pezinho e conseguisse beber água sozinho. E talvez falasse para o outro, tá vendo quem manda ser anãozinho? Quem manda ser cotoco? Quem manda não crescer? Agora fica aí, passa sede. Mas aqui, essa amiguinha, na frente de todo mundo, sem se importar se vai ser zombada, se vai ser reduzida pelos outros, se vai passar algum carão, ela ajudou de fato a amiguinha e considerou a amiguinha, nesse caso, mais importante do que ela. Oh, coisa difícil da gente ver na igreja. A gente vê o quê? A gente vê o pessoal se enturmando bem, um ajudando o outro. Desde que não me afete. Eu faço o que for preciso, desde que não me custe nada. Não me custou nada? Meu, conte comigo aí, porque deve é. Mas se começar a me afetar muito, se mexer com meu orgulho, se mexer com meu brio, né? Se eu tiver que me reduzir, se eu tiver... Aí, ó, vamos fazer o seguinte, ó, me ajuda, termina por aqui, melhor você procurar o pastor. E assim, os relacionamentos se mantêm superficiais. É só ali por cima, enquanto o brilho da água está bonitinho. Mas quando vai lá para o fundo e as águas são frias, são escuras, ali cá para nós, eu não vou não. E isso está se tornando cada vez mais raro. Por quê? Porque a sociedade em que a gente vive nos ensina o oposto. Nos ensina o seguinte, ó, você é uma pessoa individual, deve ser individualista, deve ter o seu espaço, os outros não podem interferir, você tem que ter um tempo só para você. Em alguns sentidos, tem mesmo, você tem que ter o seu tempo, tem que ter tempo com a sua família. Mas quando isso é aplicado até o fim, é aplicado a tudo, nós nos tornamos utilitaristas. O que, que é isso? Eu só faço o que é bom. Se funciona para mim, eu faço. Se isso não vai ter custo para mim, se não vai me afetar em nada, eu faço. Mas se o custo, a relação custo-benefício fica muito alta, aí eu pulo fora. Afinal, eu tenho que cuidar dos meus interesses. Mas esse negócio de cuidar dos meus interesses, isso é uma coisa dos tempos modernos. É o interesse do mundo capitalista, né? Você tem que subir acima dos outros, você tem que cuidar dos seus interesses. Se você não lutar pelos seus interesses, quem vai lutar? Né? Se você não cuidar disso, quem é que vai se importar? Você tem que, e se tiver que passar por cima de qualquer um, problema do outro. Você se capacitou mais, você teve mais habilidade, você merece. Você merece isso. E, só que essa ideia do merecimento, ela vem da vanglória. E aí, eu me justifico de desprezar os irmãos, de considerar os outros menores do que eu, porque afinal, eu fiz a minha parte, eu batalhei. E às vezes as pessoas que pensam assim, não são pessoas que abandonam a igreja, que são fracos, não, pessoal lá de ponta, de frente. E é por isso que a vanglória vem. E aí que a vanglória vem. Lembra que o que eu falei na reunião dos casais certa vez? Eu falei hoje também de manhã, né? E eu achei que isso tem tudo a ver, eu vou ficar repetindo. Que os problemas de relacionamento, os problemas na igreja, os problemas no casal, vêm de uma entre duas circunstâncias. Ou quando eu tenho vitórias e eu digo assim, eu mereço mais. Nesse caso, o orgulhoso diz isso. Olha como é que eu sou importante, eu mereço mais. Ou quando eu sofro e eu digo, não é justo eu passar por isso, olha que coitadinho que eu estou aqui. E aí eu também me dou direito de fazer o que eu quiser. Se eu digo, eu mereço, eu passar por cima dos outros, afinal, olha quem sou eu, né? Cá para nós, vamos colocar as coisas no lugar correto. Ou se eu sofro demais, eu digo, todo mundo tem que me entender, afinal, olha o que eu estou passando, então eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Essas duas posturas, o orgulho e essa depressão, não porque o corpo não produz certo produto químico, mas porque a gente está sofrendo e acha injusto. Onde já se viu Deus fazer isso comigo? A gente não faz o que Jó fez. Recebemos o bem da mão de Deus e não receberemos o mal? Ou seja, Deus está guiando a minha vida nos bons e nos maus momentos. Agora, no bom, amém, aleluia, glória a Deus. Mas no mal, não. No mal, eu não podia estar passando por isso. Então... E aí, essa depressão, ela não é uma depressão conforme a medicina classifica. Ela é a insatisfação, o descontentamento de viver na situação que Deus colocou. É falta de paciência, falta de perseverança, falta de esperança no futuro. E aí chama isso, essa postura egoísta, essa postura que vem do sentimento de partidarismo, da vanglória, de dizer, eu não merecia passar um negócio desse, que isso, ou quem eu sou? Onde já se viu? Deus está pensando o quê de me fazer passar isso? Então aí a gente deixa para lá o descontentamento, ao invés de ter por motivo de toda alegria eu passar por provações, não. Para quê? Para a provação se tornar em perseverança e a perseverança me tornar apto aí? Aprovado? Não. Aí eu quero fazer tudo o que eu quiser. Então agora eu vou lançar a mão de qualquer meio necessário para sair disso ou vou entrar debaixo do cobertor e não levanto enquanto Deus não resolver essa situação para mim. No final das contas, às vezes Deus, pela sua graça, até ameniza a situação, mas no final você não aprendeu nada, não foi edificado, não foi aprovado pela aprovação. Nesse sentido, a humildade, ela vai nos ajudar até em relação aos outros, aliás, eu queria dizer o seguinte, ela vai nos ajudar no relacionamento com os outros e até, aqui que é a palavra até que eu queria dizer, até em relação a mim mesmo. Até no meu relacionamento com Deus, até no meu relacionamento com o sofrimento, até no meu relacionamento com os problemas, até no meu relacionamento com a paciência de ter que esperar os dias futuros onde não haverá mais pranto nem tristeza. E nesse sentido, para usar a humildade, o meu irmão tem que ser mais importante para mim. Agora, como é isso? Quer dizer que eu vou me tornar masoquista? Não, a gente vai ver no próximo versículo a palavrinha também, que vai mostrar que a gente deve se preocupar conosco, mas com o outro também. E nesse sentido, qual é a regra que as escrituras nos ensinam sobre o amor? Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, o valor lá é o mesmo. Agora, ao tratarmos uns dos outros, deixe-me, na hora de entrar na fila, deixa eu deixar o outro passar. Eu tenho que ir primeiro. Eu tenho que ir primeiro, afinal, eu sou melhor, deixa eu ir lá primeiro. Só que hoje a gente vai ter cantina, né? Alguém tem que ser o primeiro a ser servido, né? Então, se ninguém for, você vai, pode ir na frente e tal. Mas o problema é que a gente quer fazer isso em tudo. Quer a gente ser o primeiro a ser escolhido? A gente quer ser o primeiro a chegar? A gente... É por isso que o trânsito tem tanto problema. Porque ninguém tem paciência de deixar o outro passar na frente. O outro está querendo me ultrapassar? Não pode. E é isso, está pensando o quê? Pode ultrapassar o outro. A mim, o Emerson Fittipaldi das ruas de Atibaia, esse cara não sabe quem é que está nesse volante aqui? Sabe com quem você está falando? Sabe aquele tipo de carteirada? Essa carteirada vem do orgulho do partidarismo da vanglória. Quando nós somos humildes e consideramos os interesses dos outros, priorizamos os outros, fazemos até o ato de ajudar o outro a custo próprio. Quer dizer que eu reduzo o custo do outro e eu pago o meu. E isso vai entrar no próximo versículo. Quer dizer que eu tenho que ser humilde para isso. Eu nunca vou fazer isso se eu me considerar muito bom. A não ser que eu queira fazer um ato magnânimo, né? E com isso me orgulhar mais. Para isso, Agostinho diz que o homem, por excesso de vanglória, ele se vangloria até mesmo em desprezar a vanglória. Mas quando se vangloria, já não a despreza. Sabe o que ele quer dizer? Que algumas pessoas são tão orgulhosas que elas se orgulham de ser humildes. Fala, tá vendo como eu sou humilde? Oh, eu vou falar para você, viu? Eu sou uma pessoa humilde. Na verdade, eu não sou só humilde. Eu sou o mais humilde do mundo inteiro. E está se orgulhando com isso, está fazendo propaganda de si. Ele está fazendo o oposto da humildade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o coração da gente é muito hábil naquela atividade política de transformar a verdade, a mentira em verdade, de vender uma ideia. O nosso coração é bastante político. Igual esses que a gente vê aí na televisão, igual o Paulo Maluf, que nega tanto os crimes dele, mas nega tanto que chega uma hora que você começa a acreditar. Você sabe que o cara roubou, a polícia já pegou lá o dinheiro de volta. Já pegou lá do banco, no banco no exterior, já trouxe 100 milhões de dólares de volta, né? E ele fala, Paulo Maluf nunca teve conta no exterior. Tá lá, já pegou o dinheiro da conta. Mas ele nega tanto que a gente olha para ele e tem que lembrar. Peraí. Opa. Não vou me empolgar, não. Pô, eu vi as notícias, o cara já descobriram tudo. Mas o cara vende a ideia ao nosso coração também. Com orgulho, principalmente. Mas esse não é o último ingrediente. Pode passar o versículo que está aí para o terceiro item. A unidade é mantida pela abnegação. Olha que foto legal. Se não é o Stefan Kirchner, é um sósia dele. Tirando o próprio chinelo e dando para uma pessoa que não tem. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando um bem dele, que ele trabalhou, que ele precisa. Ah, ele está descalço agora. E dando para uma pessoa que precisa e que não tem condições de comprar. Agora, para isso, como é que ele vai voltar para casa? Descalço. De bicicleta? Se for dele, né? Eu não sei se esse cara está com muita cara de ciclista, não, né? Bom, essa parte é do Fábio e do Marcelo, depois eles vão analisar a foto. Eles são nossos peritos em ciclismo aqui. Mas ele, olha o sol que está. Esse chão está queimando. Ele pega o seu chinelo e dá para essa pessoa. Bom, esse é um ato que cá para nós tem um custo temporário. Ele vai para casa agora, chega lá, talvez ele tenha outro chinelo, vai pôr um tênis. E pelas roupas que ele veste, né, pelo óculos que ele está usando, pelo cabelo, cavanhaque bem cuidado, a gente imagina que ele tenha plenas condições de ir numa loja e comprar outro chinelo para ele. Mas a abnegação bíblica, ela também tem um custo, e um custo que vai se prolongar mais. Agora, primeiro a gente vai ter que aprender o que é abnegação. Essa não é uma palavra que está no nosso vocabulário do dia a dia. Então, ela é o contrário do egoísmo. Então, já que eu fui no dicionário para ver o que é abnegação, eu também fui no dicionário para ver o que é egoísmo. Ó, egoísmo é amor excessivo ao bem próprio. Significa que eu sou tão importante, o bem a mim é tão importante, que eu me amo excessivamente. Não tem problema nenhum amar o bem próprio. É por isso que a palavra excessivamente está aqui. um advérbio excessivo. Está aqui. Sem considerar os interesses alheios. Sem consideração pelos interesses alheios. Então, eu me amo demais e não me importo com os outros. Isso é egoísmo, segundo o dicionário Aurélio. Mas a abnegação, também pelo dicionário Aurélio, ele tem dois usos. Primeiro é um verbo transitivo direto, que quer dizer renunciar a ou abster-se de. Opa, renunciar a. Agora, quando eu renuncio a algo que é dos outros? Não. Eu renuncio a algo meu. Quer dizer que eu tenho direito a ter algo, a usufruir de algo, e eu renuncio a isso. Agora, a fim de quê? Porque eu sou masoquista, né? Ah, então agora eu vou fazer um voto de pobreza e eu vou renunciar a tudo. Mas esse voto de pobreza, ele tem um fim em mim mesmo, né? Eu quero ser pobre. Não importa os outros. Não. Eu quero ser pobre. Assim funciona o voto de pobreza. A abnegação, ela vai além. Ela não é um voto de pobreza, mas ela é uma disposição de renunciar a direitos, até bens pessoais, em função de outra coisa. E aí vem o segundo sentido. Abnegação também é um verbo pronominal que significa sacrificar-se em benefício de outrem. Ah! Então, a minha negação de mim mesmo, a minha renúncia, a minha abstinência de algo, não é só para eu mostrar que eu não tenho, que eu abri mão, não é para isso. É para promover o bem alheio. Então eu estou comprando a custo pessoal o bem do meu irmão. Eu estou usando uma figura de linguagem, porque isso pode querer dizer de modo financeiro, mas pode querer dizer de outras formas, como, por exemplo, ir chorar com quem está chorando. É fácil estar com alguém que está passando por um problema, você não tem o que falar, você vê o sofrimento. Eu, sinceramente, tenho visto tantos sofrimentos de tantos irmãos que eu estou começando a ficar meio abalado algumas vezes. Eu começo a me ruir por dentro. Por quê? Porque eu não consigo resolver? Algumas vezes eu queria poder ajudar, mas às vezes não tenho o que fazer. Mas só de ver o sofrimento dos irmãos, isso às vezes me abala, acaba, tira até a minha saúde. Eu estou começando a procurar alguns escapes para conseguir lidar um pouco com isso. Porque realmente a gente se abate de ver irmãos queridos em sofrimento. E aqui tem que ter um custo para isso. Eu posso simplesmente ignorar. Essa é uma receita boa. Eu não estou nem aí com os irmãos. Quando eu encontrar com o irmão, irmão, tudo bem? Como é que está lá? Que coisa, hein? A vida é difícil. Falou aí, até mais. Depois a gente conversa e simplesmente esqueço desse irmão, esqueço do problema, não me importo com isso, não vai ter custo nenhum para mim. Ou, às vezes, eu vejo a dificuldade, o pecado de um irmão. E aí, você já corrigiu alguém? Vez ou outra, acontece de você falar, ô irmão, acho que você fez errado, o irmão falar assim, você tem toda a razão, obrigado por me alertar. Obrigado, porque isso foi uma prova de amor. Puxa, Deus colocou você na minha vida. Isso acontece uma vez em 10, em 20, em 30. Normalmente, o que que acontece? Ah, é? E você não vê sua vida, não? Você vem falar da minha vida, você não vê a sua... Você viu o seu irmão? Você viu o seu filho? Você vê a sua família antes de você falar da minha? Fala, mas irmão, estou aqui para te ajudar. Estou corrigindo isso aqui, mas não é porque eu estou acusando você, que eu estou querendo o seu mal, é o contrário. Eu estou aqui porque isso aí vai ter consequências na sua vida. Você quer saber? Você cuida da sua vida, tá? Que da minha cuido eu. Puxa, você fala, mas quer saber? Nunca mais eu mexo com a vida de ninguém. Pode rolar na lama que eu não estou nem aí, merece. Não é esse o nosso impulso? Quando a gente recebe uma resposta como essa, mas a abnegação não faz isso. A abnegação faz o seguinte, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual o que é dos outros, cada qual o que é dos outros. Note bem a figura do também. Significa que você não vai abrir mão da sua vida para ajudar os outros. Você vai deixar a sua casa bagunçada para arrumar do outro. Você tem que fazer as duas. Você tem que cuidar. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua vida para até com isso poder ajudar o irmão. Ninguém aleijado ajuda a levantar quem tropeçou. Nenhum cego ajuda a achar o caminho aquele que fez uma cirurgia no olho, está com tampão. O cego não vai conseguir. A não ser que tem uns cegos que já estão tão craques, né? Aquela bengalinha, tem aqueles caminhos. Mesmo assim, é muito difícil. Só consegue ajudar quem está forte. Só consegue levantar alguém, aquele que está de pé. Então, você tem que cuidar do seu interesse, mas esse não pode ser o seu único interesse. Também tem que ser o seu interesse, o que é dos outros. E acreditem, quando você fizer isso, vai ter um custo. E pagar esse custo para ajudar os irmãos se chama abnegação. Olha o versículo que vem aí. Em Romanos 15, 1 a 3, Paulo diz: ora, nós que somos fortes, e aqui ele está sendo, em parte, um pouco irônico, né? Porque quando você ouve isso, rapidamente você fala: opa, você se endireita na cadeira, fala: essa ordem é para mim, né? Se achando forte, né? Às vezes você está fraco. Mas, de qualquer forma, além de ser um puxão de orelha, por quê? Porque a igreja lá se considerava muito forte, é também uma responsabilização. Ah, você diz que é forte? Tudo bem, não tem problema. Então saiba que agora você tem responsabilidade. Não basta ser forte. Se você é forte, você é responsável pelo seu irmão mais fraco. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É a mesma ideia da abnegação. E olha só uma coisa. A gente sempre diz que a gente é o forte, né? Então não tem problema. Pode ser o forte. Só que ao ser o forte, agora você tem que suportar as debilidades do irmão. Você tem que ser abnegado e suportar as debilidades dos irmãos. E normalmente o que acontece é o contrário. Você diz: eu sou forte. Ah, esse aqui que é fraco. Ah, não vou nem chegar perto dele. Justamente por ser forte ou por se considerar forte, é que você não suporta as debilidades dos fracos. Vocês acham que eles, ou nós achamos, né? Deixa eu colocar bem, eu estou nessa classe de pecadores, nós achamos que o fato de sermos fortes é a desculpa perfeita para não ter que ter nenhuma abnegação, nos relacionar com os fracos. Afinal, eles não merecem. Eles não estão no nosso nível, não merecem andar com a gente. E aí a gente cria bloqueios. E aí a gente cria partidarismo. E aí a gente rega a vanglória e a presunção para que vire um orgulho bem bonito e florido, né? Que se levante com todo o sol. Paulo continua dizendo: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não quer dizer passar a mão na cabeça, então. Não, fazer o que é bom para edificação. Mas eu volto a dizer, isso aqui vai ter um custo. Mas você é forte? Se você é forte, se você... E o que é forte aqui? É alguém instruído pela palavra de Deus e alguém que está disposto a obedecer a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Essa é a força. Se você está nesse estágio, então você tem sim que buscar a edificação dos outros. Ao invés de buscar se afastar dos outros, falar: esse pessoal é problema, deixa eu me afastar. É o contrário, deixa eu me aproximar para trazê-los juntos. Interessante que certa vez, quando eu era jovem, eu comecei a andar com um rapaz da igreja que era considerado pela igreja alguém fraco, alguém assim meio distante. E aí algumas pessoas começaram a olhar com uma certa preocupação, pensaram assim: ou Thomas traz ele para dentro da igreja, ou aquele lá vai enfraquecer o outro. E se esse irmão de fato fosse fraco, assim como todos imaginavam, não era bem esse o quadro, havia sim um risco. Mas qual o nosso lema? O que deve ser o lema cristão? Lembram lá do brasão da igreja, da prefeitura de São Paulo, o que vem escrito? Non ducor. Duco, o que quer dizer? Não sou conduzido, conduzo. Esse é o lema do forte. Então eu não devo ser conduzido e devo conduzir aquele que está fraco. Felizmente, aquele jovem se fortaleceu bastante, eliminou aquela imagem ruim que ele tinha dentro da igreja e estava lá. Será que eu fui usado para isso? Não sei se andei tanto tempo com ele para isso. De qualquer modo, estava lá. Um tentando puxar o outro, um ajudando o outro, não se deixando conduzir e conduzindo. E esse deve ser o impulso de todos os cristãos. De todos os cristãos fortes. Então você se considera forte, saiba que você acabou de arrumar uma responsabilidade para você. Sabe, os irmãos que você fala, e aquele é problema? Chega perto dele e comece a conduzi-lo. Em lugar de ser conduzido, comece a conduzi-lo para produzir o que é bom para edificação. E aí Paulo continua, porque também Cristo nos... Mais uma vez, Cristo é o modelo. Sempre que Paulo pede para a gente exercer esse amor sacrificial, que envolve amor, humildade e abnegação, ele apresenta Cristo como modelo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que me ultrajavam caíram sobre mim. Na verdade, Cristo fez o quê? Ele pegou os nossos pecados contra ele e recebeu sobre ele mesmo a condenação daquilo. E nos conduziu para ele. E ao nos dizer isso, essa ideia tem dois efeitos sobre nós. O primeiro efeito qual é? É o exemplo. Cristo é o meu Senhor. Eu não sou discípulo de Cristo. Eu não quero fazer a tua vontade. Eu não quero seguir o seu exemplo. Eu não quero ser um cristão. O que quer dizer cristão? A primeira vez que a Bíblia diz que a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Isso quer dizer pequenos cristos, né? Cristinhos. Ou seja, alguém que imita o outro. A gente não quer ser isso, cristão, imitador de Cristo? Então eu tenho que seguir esse exemplo. Em segundo lugar, isso aqui é o que nos constrange. Lembra quando Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange? Olha o que Cristo fez por mim. Cristo não deu só exemplo de amor, de abnegação. Ele fez isso por mim. Agora, ele fez isso por mim, eu não vou fazer isso pelo outro. Aí eu lembro da parábola do credor incompassivo. Aquele rei perdoa uma dívida impagável, incalculável. Calculando em dias de trabalho, precisa para pagar aquela dívida daquele devedor para com o rei, só 65 milhões de dias de trabalho. Só isso. Só pouca coisa, né? Tirando as fériasinhas, uns 70 milhões de dias, aí eu pago essa dívida. Não dá, é impagável e o rei perdoa. E aí, o companheiro daquele que foi perdoado, que devia 100 denários a eles, ou seja, um terço, menos de um terço de um ano de salário, ou seja, se você pegar a cada 3 dias de trabalho, separar o dinheiro de um, em um ano você paga essa dívida? Não! E enforcava o amigo, o conservo, e batia nele, lançou na prisão, você está me devendo. Pronto. Aí eu lembro disso, falando, não posso fazer. Cristo me perdoou de muito mais, eu não vou perdoar meu irmão. Cristo me amou muito mais, eu não vou amar o meu irmão. Cristo que é perfeito, eu totalmente imperfeito, o ímpio ele me amou, eu imperfeito não vou amar o meu irmão também imperfeito igual eu. Cristo da glória amou, eu que ia para o inferno, amou a mim que ia para o inferno, eu não vou amar meu irmão que estava indo para o mesmo lugar que eu e que agora está indo para o céu igual eu pelo mesmo amor de Cristo. Então isso nos impacta fortemente e tem junto com essa mensagem uma... um alerta. Se você não ama seu irmão assim, se você não perdoa seu irmão, se você não está unido com esse irmão, tem consequências sobre você. E o credor incompassivo teve. O que aconteceu com ele? Foi lançado na mão de um torturador até pagar aquela dívida. Um torturador. E é por isso que tantos irmãos não têm paz, não têm mais alegria, não acertam igreja nenhuma. Um senta de um lado, outro senta do outro. Vem para a igreja de cara feia, porque não consegue nem perdoar os irmãos. Tem um torturador. Aí vai para casa, vai deitar, fica lembrando da conversa. Aí, como se pudesse voltar atrás, faz um discurso, né? Fala na mente tudo o que queria ter dito. Aí, ó, isso que eu tinha que ter dito. Aí, não adianta nada, porque não dá para dizer, a pessoa não ouviu. E aí fica lá se torturando e dando úlcera, como se diz, a ursa, né? Dando ursa, né? E fica lá sozinho sendo torturado até perdoar o irmão. Qual é a receita que Paulo dá para uma igreja se manter unida com tanto pecado que a gente tem, com tanta dificuldade, com tanto pecado que o irmão tem contra mim e que eu tenho contra o irmão também, para não aceitá-lo, para não perdoá-lo, né? É o pecado de duas mãos, né? O outro me incomoda e eu peco e não aceito o outro. Pronto, não perdoo. Com tanto pecado, como uma igreja pode ser unida? Com amor, um valor caro para a igreja. E que a gente não tem assim, naturalmente, acorda de manhã, ah, estou amando todo mundo. Não, é uma concessão de Deus que deve ser trabalhada na nossa vida. Com fidelidade, com dependência, com oração, com aquela disposição que a gente falou há dois domingos atrás. Humildade que envolve tomar todos os dias a nossa cruz e ir lá morrer junto com Cristo. Matar o nosso ego para deixar o Espírito falar. É matar o velho homem para deixar o novo tomar lugar. E abnegação significa que eu pago o preço de estar unido com meus irmãos. Vou me chatear? Vou. Mas eu vou pagar esse preço porque Cristo pagou um preço muito maior por mim e porque cá para nós o valor desse irmão é tão grande que vale a pena esse preço. É ao contrário, não sou eu que valho tanto que não posso passar por isso. É meu irmão que vale tanto que vale eu passar por qualquer coisa para produzir o que é bom para a edificação dele. Edson, vem até aqui. E clame a Deus que nos dê, pelo Espírito que nos foi otorgado, esses caros valores cristãos para que a gente tenha uma igreja sempre unida.
Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez a Tua palavra nos ensina e nos ensina muito. Realmente nos coloca numa posição onde nós entendemos que temos muito que mudar nas nossas vidas. Queremos suplicar ao Senhor, e pelo que aprendemos através das palavras do apóstolo Paulo, onde o amor, a humilhação, a humildade, a abnegação realmente possam ser verdades nas nossas vidas. Que isso se sobreponha sobre os nossos dia a dia. Mas mesmo assim nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, mexendo na nossa vida, nos dando um entendimento claro da Tua Palavra, porque os desejos do nosso coração falam muito alto para nós. E pelo fato deles falarem muito alto, nós muito os ouvimos. É uma luta grande para que nós deixemos de ouvir a súplica grandiosa do nosso coração para podermos nos deleitar na Tua Palavra e deixar que o Teu Espírito fale a nós e que nós possamos ouvir mais o Teu Espírito. Ó Deus, trabalhe na nossa vida, na vida de cada membro dessa igreja, de todos os santos na face da terra. Trabalhe, Senhor, para que a unidade da nossa igreja seja realmente uma verdade vivida por nós, e também uma verdade vista pelos de fora. E que isso possa ser também motivo de um testemunho verdadeiro do milagre, do maior milagre que Cristo fez nas nossas vidas, tornando-nos servos teus através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Deus, e nos abençoa, para que possamos viver de um modo diferente, harmonioso, e que o tempo em que estivermos aqui, na unidade da igreja, que a cada dia possa ser desfrutado de gozo, de harmonia, de comunhão, que possa ser um pedacinho do céu vivido nos dias de hoje aqui por nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.